Boa tarde, prezados companheiros e companheiras. Vamos iniciar nossa audiência. Aliás, dando continuidade, que começou já de manhã, apenas trocamos de sala, mas a plateia é a mesma, né? Então, nós vamos hoje, pela parte da tarde, então ouvir a palestra, aliás, o depoimento do companheiro Dioclésio Luz, que é do Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui de Brasília. Agora eu convido a passar na mesa. Vamos receber ele com uma salva de palmas, companheiro aí. Tudo bem? Também o companheiro Gustavo Jandre, da Articulação Criste de Brasília. Está presente? Está aqui já. Depois temos mais dois palestrantes, mas que não chegaram ainda, então vamos começando com esses dois, para ir adiantando, né? Eu não sei, companheiros, eu tenho um compromisso de uma audiência que já assumi compromisso para as 16 horas. Então nós tínhamos que se controlar para as 16 horas. Eu vou ter que me retirar, a não ser que vocês continuem aqui com a coordenação de outro companheiro, se porventura acontecer de um outro deputado vir aqui, senão qualquer um dos nossos assessores pode continuar a conversa aí, se vocês achar que isso é possível. Senão temos que encerrar às 16 horas, que eu vou ter uma audiência. Então, eu não sei quantos minutos nós daria para cada palestrante. Aí, 15 minutos?
Vou tentar.
15 minutos e depois pode prorrogar para mais um. Sim. Então, entre os dois, acharam melhor o companheiro Gustavo começar a sua palestra. Então, tem 15 minutos e depois para algum acréscimo, se for necessário.
Bom, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês. Acho importante, aberto, a gente estar realizando um encontro como esse. Enfim, para estar discutindo as rádios comunitárias, para estar, inclusive, juntando as diversas frentes em torno do tema da radiodifusão comunitária numa ação cada vez mais concentrada. Como eu sei, inclusive do Dioclésio aqui, do que eu assisti de manhã e tudo, que o tema, esse tema específico da relação, da repressão às rádios comunitárias, da legislação repressiva, do comportamento repressivo dos órgãos de Estado, vai ser bastante enfocado, eu resolvi seguir então por outro caminho, discutir algumas outras coisas que eu acho que são importantes para esse tema da radiodifusão comunitária, que acaba ficando numa certa enrascada, porque como vive o tempo inteiro com o tacão da repressão no pescoço, acaba tendo pouco tempo para discutir outros assuntos que são importantíssimos para o seu futuro. Então é um pouco por aí que eu queria seguir. O mote da mesa é a discussão da comunicação como um direito humano. Isso é uma coisa que a articulação CRIS, que é uma frente de entidades em torno do tema, do direito à comunicação. O que significa essa ideia do direito humano à comunicação que a gente vem insistindo, tanto internacionalmente, porque existe uma campanha CRIS internacional que junta diversas entidades no mundo inteiro, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, o pessoal que trabalha, por exemplo, a comunicação cristã, o pessoal de vídeo popular, enfim, várias entidades internacionais. E existe a articulação CRIS Brasil, que é esse capítulo brasileiro, com a cara brasileira, com as especificidades brasileiras dessa frente. Ora, qual é a nossa ideia? A ideia é o seguinte: na verdade, qual é a definição de direito humano? É aquilo que garante a humanidade da pessoa, do indivíduo, né? Aquilo que, do qual, se esse indivíduo for despossuído, ele é despossuído da sua própria humanidade. Portanto, um indivíduo, para poder exercer a sua humanidade, ele precisa de casa, ele precisa de saúde, ele precisa de educação, ele precisa de alimentação, ele precisa de trabalho. São direitos dos quais, se ele lhe for arrancado, lhe arrancam a própria humanidade. Olha, nós advogamos a ideia de que a comunicação é um direito humano inalienável, porque é a comunicação que nos constitui enquanto uma espécie, inclusive enquanto uma espécie diferenciada, que nos permitiu criar tudo isso, que nos permitiu sair das cavernas e nos tornarmos uma outra espécie diferente de todas as outras, foi a capacidade de nos comunicarmos, de trocarmos ideias, de produzirmos cultura, de produzirmos conhecimento, daí produzirmos todo um mundo que nós conhecemos. Qual é o problema? Nós vivemos numa etapa hoje da humanidade onde essa comunicação já não é mais só feita de maneira interpessoal. Eu aqui, por exemplo, falando com vocês, vocês falando entre si. Existem os meios de comunicação. E, portanto, quem não consegue ter acesso aos meios de comunicação está sendo despossuído de um direito que lhe é inalienável na própria constituição de sua humanidade. Ainda mais se nós lembrarmos, e isso é uma coisa, duas coisas que eu acho que são básicas para a gente caracterizar essa ideia do direito humano à comunicação. Primeiro, que boa parte dessa comunicação hoje midiática é feita pelo ar, pelo éter, e que, portanto, esse ar e esse éter são públicos. Na verdade, os meios privados que utilizam o ar e o éter são inquilinos desse ar. Esse ar pertence ao público. Constitucionalmente, legalmente, esse ar por onde trafegam as ondas é público. Ora, se é público, em primeiro lugar, quem explora esse meio, esse ar, deveria ser definido publicamente. Isso não é. Então, na verdade, nós temos uma enorme concentração dos meios de comunicação na mão de poucas pessoas. Em segundo lugar, quem explora deveria devolver a esse público a possibilidade de explorar esse ar na forma de serviços. Que serviços? Diversos serviços. Serviços que estão definidos, inclusive, constitucionalmente, como educação, como informação, possibilidade da expressão artística, tudo isso que no Brasil nos é negado. Em segundo lugar, e aí é importante, isso diz respeito diretamente à questão da radiodifusão comunitária. Na Constituição brasileira está dito, no artigo 223, que o Brasil possui três sistemas de comunicação que devem ser tratados em pé de igualdade. O sistema privado, o sistema estatal e o sistema público. Acontece que esse público desaparece depois. Ele é mencionado na Constituição e desaparece. O que eu venho advogando há muito tempo é que, na verdade, rádio comunitária é um subconjunto desse conjunto, dessa unidade maior, que é o sistema público de radiodifusão. Na verdade, é o público dizendo, bom, nós queremos nós próprios explorar esse ar e esse éter que nos pertence. E hoje esses meios estão disponíveis, não só os meios das rádios comunitárias, como do vídeo. Não é verdade o que a Alexandra falou de manhã, que fazer TV comunitária seria impossível economicamente. Claro, é mais caro, mas impossível não seria, até pelo acesso à tecnologia. Então nós queremos o direito a explorar isso. E aí, nesse sentido, eu passo para a segunda parte aqui da fala, e aí é chato porque eu vou ter que discordar do André, que é uma pessoa, do André Barbosa, que é uma pessoa que eu respeito, que eu conheço, inclusive, antes dele estar na Casa Civil, antes do governo Lula. Infelizmente, se está em disputa em outras áreas, na área da comunicação, o governo Lula não está em disputa. E eu me questiono se, em algum momento, o governo Lula esteve em disputa na área da comunicação. Porque, não sei se vocês lembram, no dia 28 de outubro de 2002, quem encerrou o Jornal Nacional foi o William Bonner e o Lula. Lembra? Era a vitória do Lula no segundo turno. Quem encerrou o jornal, e ali para mim aquele encerramento daquele jornal foi emblemático do tipo de aliança que tinha sido construída, que permitiu transformar o Lula de sapo barbudo em Lulinha, paz e amor. Esse tipo de aliança foi uma aliança construída com os grandes meios de comunicação no Brasil, que permitiu o Lula chegar onde chegou. Ora, e essa aliança se expressa de maneira cabal, se no início do governo ela ainda foi meio titubeante, ela se expressa de maneira cabal no momento em que o governo Lula colocou para ministro das comunicações um radiodifusor. Se ele tivesse feito isso na educação, seria uma grita danada. Se ele tivesse feito isso na saúde, você imagina o governo Lula colocar na saúde o dono de um hospital privado, a grita que não seria. Pois a pessoa responsável hoje, legalmente, constitucionalmente, por fiscalizar a radiodifusão no Brasil, é ele um dono de rádio. Isso, às vésperas de um processo eleitoral, onde o governo chega enfraquecido no processo eleitoral e já sinaliza o seguinte: eu preciso aprofundar a aliança que eu fiz com os meios de comunicação, porque se em 2002 eu vinha forte e mesmo assim precisei de uma aliança com os meios de comunicação, em 2006 enfraquecido, eu preciso aprofundar essa aliança com os meios de comunicação. E como é que eu materializo esse aprofundamento da aliança com os meios de comunicação? É colocando Hélio Costa como ministro das comunicações. E aí citar algumas questões aqui que acho que dizem respeito diretamente à radiodifusão e à radiodifusão comunitária, que materializam essa aliança e que expressam, infelizmente, o estado de coisas em que nós vivemos hoje. Desde questões do plano internacional como a questões mais locais. Nós estamos saindo agora, por exemplo, do fim da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, uma cúpula organizada pela ONU em dois rounds, em Genebra, em 2003, e agora em Tunis, em 2005. Ora, a Sociedade da Informação era um conceito amplo que incluía, por exemplo, que poderia incluir, acabou no final das contas se restringindo à internet, mas poderia ter discutido rádio e televisão. O Brasil teve uma atuação importante lá e digna de mérito na discussão de internet. O Brasil liderou um bloco de países que conseguiu arrancar vitórias e conseguiu isolar os Estados Unidos na discussão da internet. A sociedade civil mundial também reivindicava que a discussão pudesse chegar no campo da radiodifusão. Vocês sabem quantas pessoas do Ministério das Comunicações do Brasil faziam parte da delegação de 40 representantes do Brasil lá? Nenhum. O Ministério das Comunicações se negou a participar da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, porque se negou a discutir a radiodifusão no contexto internacional. Porque não lhe interessa isso. Porque ele representa os interesses daqueles que estão hoje com os meios de comunicação nas mãos e, portanto, não lhe interessa discutir isso. Segunda questão do rádio digital, respeito muito o que o André falou, mas na prática, aliás, o governo Lula tem nos colocado uma armadilha cada vez mais cruel. Ele coloca pessoas extremamente interessantes, pessoas dignas de mérito, com uma biografia, com uma trajetória de vida importante, em locais que não decidem. Locais onde tem a possibilidade de falar, a possibilidade de se expressar, mas locais onde não decidem. E colocam pessoas dignas do maior atraso, justamente nos postos-chave. Veja, por exemplo, a questão agrária. Quem está no Ministério do Desenvolvimento Agrário é um pessoal de tradição, um pessoal de luta, um pessoal que acumula nesse campo. Mas quem decide? É o Ministério da Agricultura. É o Ministério da Fazenda. É a mesma coisa na nossa área. O que o André falou aqui do rádio digital, a importância de tudo que ele mencionou, é absolutamente verdade. Mas quem decide é o Ministério das Comunicações. O que o Ministério das Comunicações fez? Ministério e Anatel. Primeiro, fez um estudo de espectro que diz na prática o seguinte: quando digitalizar não tem espaço para as rádios comunitárias. É isso o estudo de espectro da digitalização que a Anatel fez. E aí, em segundo lugar, discute a TV digital, mas não discute o rádio. Não abre um conselho formado pela sociedade. Não, essa discussão não passa. E autoriza as emissoras de rádio privadas a já começarem a usar o sistema americano, o IBOC, que além de manter exatamente o espectro como é, permite às rádios que já estão ganharem mais espectro e obriga o pagamento de royalties a uma empresa americana, a Ubiquiti, que, portanto, vai onerar consideravelmente a compra de equipamentos de radiodifusão, mais uma vez impedindo o acesso das emissoras comunitárias. É essa a decisão desse Ministério, desse governo. Outra questão. Ora, uma das possibilidades, cada vez mais as rádios não só passam pela internet, como aquelas que não passam pela internet precisam de equipamentos de informática para serem operadas. Software livre, portanto, se torna um instrumento importante para essas emissoras. O que diz o ministro das Comunicações assim que toma posse? Software livre é besteira. Esqueçam software livre. Essa é a fala do Hélio Costa assim que ele toma posse. Esqueçam software livre. Outra questão. O Brasil está discutindo agora, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, um acordo sobre propriedade intelectual na radiodifusão. Que vai fazer, vai, o acordo dos termos como ele está, vai parecer o ECAD, parecer brincadeira de criança, em termos do que ele causa de ônus à radiodifusão, para operar, pra, enfim, do recolhimento de propriedade intelectual pela exibição de músicas, enfim. O Brasil está lá discutindo isso. O Ministério das Comunicações não se pronuncia sobre isso. E quando o Brasil for signatário, vai ter que respeitar, porque se não respeitar, tem sanção internacional em relação a isso. Outra questão, eu vou só terminando aqui algumas questões. Outra questão, desde 2001, tramitou em julgado, está encerrado, há um processo, há uma decisão judicial de uma juíza federal que obriga a Anatel a recolher o FUST das emissoras privadas de rádio e televisão. Não só as operadoras de televisão, porque a juíza chegou à conclusão óbvia que só a legislação brasileira não trata, mas o mundo inteiro trata, que radiodifusão faz parte de telecomunicações, é um subcapítulo de telecomunicações. Esse é o conceito mundial, o OFCOM inglês, a diretiva da União Europeia, tudo. Pois bem, o que essa juíza fez? Se é um fundo de telecomunicações, se radiodifusão faz parte de telecomunicações, emissoras de rádio e TV devem pagar o FUST. Ora, se as emissoras de rádio e TV devem pagar o FUST, significa que um fundo de universalização dos serviços de telecomunicações também poderia ser revertido para os meios públicos de comunicação. Ou seja, rádio, emissoras públicas poderiam também estar se beneficiando do FUST, porque se a contraparte de pagamento vale para os privados, a contraparte da inclusão do recebimento vale para os públicos. Sabe o que faz a Anatel desde 2001? Descumpre a decisão da juíza e não cobra nenhuma emissora de rádio e TV do Brasil, paga o FUST, apesar de ter uma decisão judicial quanto a isso. E aí o que faz o ministro Hélio Costa? Coloca agora, indica agora, para ser conselheiro da Anatel e futuro presidente da Anatel, o ex-secretário do César Caos. Vocês lembram do César Caos, da Arena, aquele Dumbo, tinha o orelhão? É, pois é, César Cal da Arena, pois é. O futuro presidente da Anatel do governo Lula será um homem da Arena. Alguém que foi filiado à Arena e ao PDS. Quando o governo ditatorial, o governo militar brasileiro, prendia pessoas, cerceava o direito de liberdade, torturava pessoas, esse senhor era secretário de governo do César Cal, filiado à Arena. Esse é o futuro presidente da Anatel, do governo Lula. Chama-se Paulo Lustosa. Bom, outras coisas. Sabe o que o Hélio Costa propõe para rádios e TVs privadas, meios digitais? Construir empresa aqui? Não. Construir tecnologia nacional? Nem pensar. Mas pelo menos construir as empresas, pelo menos como no celular. A gente compra a Nokia, a tecnologia Nokia, a gente manda dinheiro para a Finlândia, mas a gente dá uma disfarçada e coloca a fábrica em Manaus. E aí diz que é Nokia do Brasil S.A. Mas nem isso para o rádio e para a TV. O que o Hélio Costa propõe, e propôs isso verbalmente na nossa frente, no Conselho Consultivo, e disse que já conversou com o ministro Palocci, é que no primeiro ano de implantação, as emissoras privadas terão isenção total de impostos para poder importar equipamentos. Vão pagar zero de imposto para poder importar equipamentos digitais. E sabe qual será uma dessas emissoras? A dele. Que vai poder importar equipamento, a dele e o ex-patrão dele. Que vai, porque, aliás, vocês lembram, repórter da Rede Globo durante anos, vai poder importar equipamentos a custo zero. E aí nós temos que ouvir de maneira vexatosa os representantes do padrão europeu de TV, por exemplo, dizerem para a gente nos bastidores o seguinte: sabe por que está sendo dito isso? Porque a Globo já recebeu 300 milhões de adiantamento dos japoneses no governo Fernando Henrique e se comprometeu com os japoneses de ter que adotar o padrão japonês. E depois, ela a água estava aqui na Globo, né? E agora ela tem que fechar com o japonês porque o dinheiro já entrou no caixa. E aí colocaram um ministro que vai garantir isso e que vai garantir a isenção total de impostos. E é isso que o Hélio Costa diz: vamos dar isenção total de impostos para quem quiser importar equipamento de rádio e TV, vai poder ir no Japão, comprar e não paga zero de imposto. Pois bem, mas a última coisa, para encerrar. No Ministério das Comunicações, falou-se hoje aqui de manhã muito, no fato de que há muita rádio comunitária que recebe autorização para funcionar, é por indicação de político, é apadrinhamento e tudo. E aí o Ministério nega. Só que nós tivemos acesso a um banco de dados do Ministério, chamado Pleitos. Esse banco de dados do Ministério, a gente divulgou no boletim Prometeu, esse banco de dados do Ministério é montado assim: a rádio comunitária, o endereço da rádio e o deputado que pediu para autorizar a rádio. Esse é um banco de dados disponível no Ministério das Comunicações. Oi? Eu tenho esse, a gente tem esse, a gente divulgou esse. esse arquivo. Entendeu? O Ministério das Comunicações tem mapeado quais são as rádios comunitárias que têm a indicação de parlamentar para conseguir autorização. Onde está a rádio, qual é a rádio, como funciona, qual foi o parlamentar que pediu para autorizar a rádio. Em geral, parlamentares federais, mas em alguns casos também parlamentares estaduais. Entendeu? É, prefeitos e tudo. Em geral, parlamentares federais. Às vezes vem até via prefeitos para chegar no federal para conseguir a interlocução com o ministério. Isso está no ministério, tem lá um banco de dados estruturado, chama Sistema Pleitos. Ainda tem esse nome, Pleitos, bonito. São os pleitos. Oi? Não, eu passo por e-mail para qualquer um que quiser aqui. Está lá, o Sistema Pleitos, o banco, quem são as rádios e quais são os deputados que pediram. Ou seja, esse governo não só ele favoreceu o encaminhamento político dos pedidos, como ele teve a pachorra de sistematizar isso. Ele formalizou o clientelismo político das outorgas. Está lá no Ministério o Sistema Pleitos. Então, para concluir, me desculpem, assim, não tem disputa. Qual é a disputa que se faz nisso? Não tem disputa nenhuma, está resolvido. Nesse caso específico das comunicações, a única coisa que a gente pode fazer é exigir fora Hélio Costa, entendeu? E cobrar desse governo de forma radical o retorno às suas origens, o retorno ao que ele prometia ser no início. Porque a continuar assim, lembrando que ano que vem é um ano eleitoral, e com esse contexto de coisas, por exemplo, com a digitalização do espectro eletromagnético montado dessa forma, não haverá espaço para as emissoras comunitárias no Brasil. E aí, portanto, direito, falar em direito humano à comunicação nesse contexto, o Brasil hoje não pode ser considerado uma democracia. Por quê? Porque para ser uma democracia, os direitos humanos têm que ser respeitados. Uma democracia onde as pessoas não podem utilizar os meios de comunicação que são constitucionalmente públicos para se expressar livremente, esse país não é uma democracia, não respeita os direitos humanos da comunicação, e é essa a luta da campanha Cris. Obrigado.
Queremos agradecer ao companheiro Gustavo e pela sua explanação. Depois os senhores podem fazer questionamento para ele, fazer pergunta, né? Fica aqui até o final, né?